no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Sol entre nuvens, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, 21 de março de 2017. Centrais sindicais vão a Brasília contra a PL da terceirização. Câmara desengaveta a proposta de 2 décadas para tentar flexibilizar contratos. Sindicalistas denunciam que CLT vai ser rasgada. O projeto deve ser votado amanhã na casa. A falta do grande pai, povo indígena Krenak, tenta se adaptar à nova realidade após contaminação do Rio Doce provocada pela queda da barragem da Samarco. Famílias estão sem fontes de renda e alimento. Mais baixas na União Europeia. Favorita nas eleições da França, Marine Le Pen promete fazer plebiscito sobre retirada do país. É mais uma nação que pode colocar em xeque o futuro do bloco supranacional. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A gente começa essa edição do Jornal UFMG atualizando informações sobre a operação carne fraca. Hoje, Hong Kong suspende importação de carne bovina brasileira após irregularidades em frigoríficos reveladas pela operação da Polícia Federal. Ontem, países como China, Chile e a União Europeia também tomaram medidas semelhantes de restrições temporárias à entrada da carne brasileira. Mas hoje a Coreia do Sul recuou na proibição e voltou a comprar o frango brasileiro. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está nesta terça-feira visitando frigoríficos no Paraná para inspecionar a produção de alimentos. Já o presidente Michel Temer declarou hoje em Brasília que o alarde da operação da PF provocou um embaraço econômico para o Brasil. Deflagrada na última sexta-feira, a Operação Carne Fraca identificou 21 empresas suspeitas de fraudes, entre elas gigantes do setor, como a BRF Brasil, que controla Sadia Perdigão, e a JBS, que detém as marcas Friboi, Seara e Swift.
Direitos Humanos.
Corte Interamericana de Direitos Humanos julga hoje denúncia de violação de direitos do povo Xucuru, que vive no agreste de Pernambuco. A ação se baseia na demora do Estado brasileiro em garantir o direito à demarcação da terra onde vivem 12 mil Xucurus. A demarcação está garantida desde 2001, mas ainda há a presença de posseiros no local. Depois da audiência de hoje, os representantes dos índios e do Estado terão até 24 de abril para apresentar alegações. Só depois dessa etapa é que haverá a decisão. Quase 2 anos após a queda da barragem de Fundão em Mariana, povo indígena Krenak tenta se adaptar a uma nova realidade. Sem a água do Rio Doce, que eles chamam de Uatu, o Grande Pai, 600 famílias estão sem suas fontes de renda e alimento. Cercados por arames, eles não podem ter qualquer aproximação com o rio contaminado. A terra Krenak, localizada em Resplendor, interior de Minas, era abastecida pelo Rio Doce, mas com o desastre, a lama chegou até lá, pelos rios Gualacho, do Norte, e Carmo. Durante 8 meses, a Clínica de Direitos Humanos da UFMG atuou junto à comunidade indígena e elaborou um diagnóstico dos principais danos causados à comunidade. O trabalho ainda rendeu o prêmio de primeiro lugar no edital Rio de Gente do Greenpeace. Vamos saber mais informações, então, sobre como é que foi a atuação da Clínica de Direitos Humanos da UFMG e como é que isso aí está afetando a comunidade Krenak, ao vivo, com a repórter Rafaela Brita. Rafaela, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Para o povo Krenak, o Rio Doce morreu. O Atu, mais do que fonte de água e alimento, era local sagrado, como um pai, onde a comunidade fazia suas festas e seus rituais. E depois de quase 2 anos da tragédia, pouca coisa mudou. Mesmo com a Vale cumprindo com o acordo emergencial e fornecendo água potável engarrafada e em caminhões-pipa, a realidade do povo Krenak está longe do que foi um dia. A comunidade, que vem de um histórico de lutas na ditadura, de perda de terras, agora tenta se adaptar à presença da mineração. Para a líder do povo, Shirley Krenak, cada dia é mais difícil conviver com essa nova rotina. Ela comentou que é muito triste ter que explicar para as crianças o motivo delas terem que nadar em caixas d'água e não poderem mais brincar no rio.
Eles puderam nos escutar, puderam nos ouvir, puderam entender ao vivo, né, o nosso problema. Foi muito bom, porque para nós é muito importante as pessoas que querem, né, nos ajudar entender e vivenciar o que nós estamos passando. A nossa preocupação é que as pessoas esquecem muito rápido do que está acontecendo, do que acontece. O nosso intuito agora é de levar essa luta à frente. E quanto mais pessoas aderirem, vão ser bem-vindos, né? A gente está muito preocupado com o que está acontecendo. Ninguém está sendo punido, né? É direito sendo perdido.
Logo que a tragédia ocorreu em novembro de 2015, lideranças Krenak entraram em contato com a coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, Letícia Aleixo, solicitando apoio. A coordenadora já tinha contato com a comunidade mesmo antes da queda da barragem. A clínica então decidiu participar do edital Rio de Gente, do Greenpeace, fazendo um diagnóstico da situação do povo Krenak. Durante 8 meses, 10 estagiários fizeram trabalho de campo e pesquisas jurídicas, estudando ações judiciais que tratavam da comunidade. Os alunos analisaram os danos sofridos pelas famílias, quais os direitos foram violados e como o povo poderia ser compensado de alguma maneira. O edital do Greenpeace não exigia que o grupo pensasse em medidas de reparação para a comunidade, mas a Clínica de Direitos Humanos quis ir além. Letícia Aleixo comentou que, para além de uma indenização monetária, é preciso pensar em medidas de compensação que prezem pelo bem-estar social e psicológico dos atingidos. Isso porque a convivência entre os Krenak tem mudado muito. Eles não tinham, por exemplo, Gustavo, uma cultura do lixo, e agora os moradores são divididos por cercas para evitar conflitos. Segundo Letícia, o mínimo que precisa ocorrer é um pedido de desculpas da empresa e do Estado, porque as separações culturais e espirituais são difíceis de serem desenvolvidas.
Agora, em termos de danos espirituais, a gente precisaria de um trabalho a longo prazo mesmo para ter mesmo uma construção coletiva, porque o que é dito hoje ainda dentro da comunidade é que esses danos são irreparáveis, que eles não conseguem pensar formas de reparação a esses danos espirituais. Pensamos em desenvolvimento de pesqueiros, né, de lagos para reparar o modo de vida, mas isso não repara o que aquele rio significava para a cultura Krenak.
A rotina do povo Krenak mudou, né? E até agora nenhuma das empresas envolvidas, a Samarco, a BHP ou a Vale, foram punidas. O acordão que estava sendo desenvolvido está parado por falta de participação dos afetados pela queda da barragem. A Vale desenvolveu um projeto que visa a reparação dos envolvidos, chamado de Renova. Mas para a comunidade Krenak, colocar os próprios culpados para gerir um trabalho desse é uma afronta. Para a líder Shirley Krenak, esse foi o diferencial da clínica, que foi conviver com eles, entender o que, que eles estão passando para pensar o futuro. A maior preocupação deles agora, segundo a liderança, é que as pessoas esquecem rápido das coisas. Mas para que a justiça chegue, é preciso apoio.
Eu confesso que a cada dia que passa, é mais difícil ainda. O rio, para a gente, não é simplesmente uma água que corre, né? Era o nosso irmão, era o nosso guia, era da onde a gente colocava toda a nossa concentração espiritual. E agora a situação se agravou muito, né? Nós não podemos mais pescar. Quando a gente está com vontade de comer peixe, dá um jeito de buscar no mar. Mudou toda a alimentação dentro da comunidade, mudou tudo. Mudou tudo por completo. Nós estamos nos adequando a uma nova forma de viver.
A líder Krenak foi convidada a integrar a Secretaria de Direitos Humanos na Diretoria de Promoção das Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Pelo Facebook Clínica de Direitos Humanos UFMG é possível ver os trabalhos desenvolvidos pelo grupo com os Krenak. A clínica integra o programa de pró-reitoria de extensão, participa o UFMG, que busca articular ações de reconstrução para os afetados pela queda da barragem. Gustavo, mais cedo a gente trocou os áudios, né, o primeiro com o terceiro, mas lá no site da Rádio UFMG Educativa vai estar a edição certinha para o pessoal poder ouvir.
Ok, Rafaela, é só isso?
É, só isso sim.
Tá ok, Rafaela, obrigado pelas informações. Em nota, a Fundação Renova informou que presta assistência para 126 famílias que vivem às margens do Rio Doce. São 3 mil litros de água mineral fornecidos diariamente e o abastecimento de 140 caixas d'água de de 2 mil litros a cada 2 dias com água potável. A fundação afirma ainda que está fazendo um estudo e um plano de trabalho para os indígenas e que, de acordo com a solicitação desses povos, conta com uma estrutura de diálogo para interagir e construir espaços coletivos de participação.
Política.
Meio-dia e 40. Listão do Janot deve ser entregue nesta terça-feira ao gabinete do ministro do STF, relator da Lava Jato, Edson Fachin. São 83 pedidos de abertura de inquérito contra políticos com base nas delações ao Odebrecht. O material foi entregue ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República na semana passada, mas precisou passar por processos de protocolo e digitalização e, por isso, só hoje vai chegar finalmente às mãos do ministro Edson Fachin. Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão da Operação Lava Jato nos estados de Pernambuco, Alagoas, Brasília, Distrito Federal, né? Melhor dizendo, Bahia e Rio de Janeiro. Os alvos são pessoas ligadas aos senadores Renan Calheiros, Eunício Oliveira e Valdir Raup, do PMDB, os três, e Humberto Costa, do PT. Os parlamentares, no entanto, não são alvo de mandados. A PF ainda não deu detalhes do envolvimento dessas pessoas com o esquema de corrupção, mas informou que a operação se baseia nas relações do Odebrecht. Daqui a pouco, às 15h30, sindicalistas vão reivindicar ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no encontro, que ele retire da pauta de votação do plenário o projeto de lei que permite a terceirização de todas as atividades das empresas. O substitutivo do Senado ao PL 4302 de 98 é o único item da pauta de hoje da Câmara. A previsão do próprio Maia é que ele seja votado até amanhã. A concentração dos sindicalistas começa às 14h no Salão Verde. Eles buscam um acordo para barrar a terceirização irrestrita e denunciam que, se aprovado, a CLT vai ser rasgada. Mas empresários defendem que é preciso legalizar a transferência de serviços a outras empresas. Boa tarde, Soraya Fidelis. Com a possível votação desse projeto, como é que está o clima lá em Brasília?
Boa tarde, Gustavo. O clima é de efervescência política diante de uma confusão, inclusive, no trâmite no Congresso sobre os projetos que tratam da terceirização. Olha, Gustavo, hoje, sobre esse tema, há um projeto do Senado que está na Câmara, que é o PL 4302, cujo relator é o deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade Sergipe, e o outro na Câmara, que é o 4330, que está no Senado, mas que o relator, que é o senador Paulo Paim, ainda não entregou o relatório. Os dois, Gustavo, iriam para a sanção do presidente Temer, que vetaria, possivelmente, alguns itens. Mas falta clareza, inclusive, dos itens que deveriam ser vetados. O consenso que existe é por parte das centrais sindicais, que consideram esse projeto 4302 muito ruim, além de afetar direitos não apenas dos terceirizados, mas dos trabalhadores de uma forma geral. E é por isso que hoje as centrais sindicais vão reivindicar, num encontro com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tentando então adiar a votação deste PL 4302, que é de 1998, da época do governo de Fernando Henrique Cardoso, e que permite a terceirização de todas as atividades das empresas. Eu conversei, Gustavo, com o presidente da CUT em Brasília, Rodrigo Brito, que afirma que o PL 4302, ele retira as poucas garantias que constam hoje numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
Nessa súmula você tem chamada responsabilidade solidária, onde a empresa contratante ou o órgão contratante tem responsabilidade junto ao trabalhador terceirizado, ou seja, caso a empresa terceira ela venha não pagar salários, venha dar um calote, o órgão contratante tem que pagar, com a aprovação do projeto, essa responsabilidade solidária acaba. Aí é aprovada a chamada responsabilidade subsidiária, que em tese o órgão contratante ou a empresa contratante, ela só tem que argumentar que cobrou da terceirizada o cumprimento dos direitos trabalhistas. Então, assim, é um projeto que consegue ser pior do que, inclusive, do que os outros que já estão tramitando da mesma matéria no Congresso.
Eu conversei também, Gustavo, com o presidente da Força Sindical, o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, que é o presidente nacional de solidariedade, e ele confirma, né, ele concorda com o presidente da CUT de que o PL 4.302 é muito ruim, inclusive para o governo.
Um projeto bem antigo e muito ruim. Praticamente terceiriza tudo e nem garante direito dos terceirizados. O problema da terceirização é quem é o responsável. No caso de uma terceirizada não paga os direitos, quem é que paga? Precisa estar claro, até porque senão o governo também corre o risco de perder encargos. Ou seja, as empresas não pagam fundo de garantia, não pagam 13º, não pagam previdência, enfim, quem vai pagar isso? O projeto hoje que está na Câmara não está claro sobre isso. É uma questão importante, ou seja, envolve aí 12 milhões de pessoas que são terceirizadas. Mas envolve os direitos dos trabalhadores que não são terceirizados, que correrão risco a partir da terceirização. Então, a Câmara tem que ouvir a sociedade. Nesse caso, ouvir as centrais sindicais. Esse projeto não entra, então, na pauta de hoje, deverá entrar na pauta de amanhã.
Defensor do projeto, o presidente do Conselho das Relações do Trabalho da FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Osmane Teixeira, argumenta que o PL 4.302 traz segurança jurídica para o patronato.
A incerteza jurídica que nós temos hoje no Brasil é muito grande e nós ficamos volta e meia com ações na justiça, onde chega o fiscal e fala que o cara empregado é da empresa que contratou e não da outra. Em resumo, nós defendemos a aprovação desse projeto. No nosso entendimento, a terceirização é permitida pela Constituição, pela lei, mas alguns juízes entendem que não, e aí você chega lá, você terceirizou licitamente, chega um fiscal do trabalho e fala, não, isso não pode ser ilícito, eu vou te multar porque você está mantendo o empregado sem carteira assinada, o que é uma mentira, porque ele tem carteira assinada com a outra empresa. Em resumo, é para dar segurança jurídica ao empregador.
Mas a diretora de Previdência Social e Políticas Sociais da FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, Maria Alves, afirma que se os deputados federais aprovarem o PL 4.302, vão estar literalmente rasgando a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela alerta que a precarização das relações de trabalho vão impactar principalmente sobre as mulheres e jovens.
Hoje no Brasil, né, os terceirizados, eles trabalham 4 horas a mais, além de, segundo o DIES, 25% desses trabalhadores ganham menos do que os trabalhadores que têm os seus direitos assegurados, né, de carteira registrada direto. Nessa situação, as mulheres, mais uma vez, quem mais vai pagar as contas? A juventude, porque nós está tendo no Brasil, nesse exato momento, uma onda de fragilizado daquilo que é garantir a dignidade dos trabalhadores, vindo favorecer as grandes empresas, em especial as multinacionais, né? Porque elas vão ter o direito, inclusive a partir da terceirização, garantir aos trabalhadores aquilo que eles entenderem que é necessário, não aquilo que é preciso para as condições dignas de trabalho.
Esse PL 4.302 de 1998, Gustavo, que trata da terceirização irrestrita e que está hoje como único item na pauta da Câmara, ao contrário dos textos mais novos, ele tem a vantagem de ter sido aprovado no Senado em 2002. Agora, portanto, ele só precisa ser votado pelo plenário da Câmara para seguir a sanção do presidente Michel Temer. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Agora é 12:48, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, Brasil não avança no IDH.
Jornal UFMG.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOVE das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Brasil não avança no Índice de Desenvolvimento Humano. Em 2015, o IDH do Brasil se manteve na pontuação 0,754, colocando o país na posição 79 de um ranking que abrange 188 países. Quanto mais próximo de um, melhor. A nação na melhor posição é a Noruega, com IDH de 0,949. Na América Latina, somente Chile e Argentina são classificados como de IDH muito alto. O Brasil é classificado como de IDH alto, próximo do Uruguai, Trinidade e Tobago, Cuba, Venezuela e México. Ao divulgar o ranking hoje, representantes da ONU destacaram que o Brasil ainda tem muito a fazer para melhorar o IDH, como combater a pobreza e o desemprego. Brasil tem 2 milhões e 600 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, aponta levantamento divulgado hoje pela Fundação Abrinq. Na faixa etária de 5 a 9 anos de idade, houve aumento de 8 mil crianças nessa situação, enquanto na faixa de 10 a 17 anos houve redução de 659 mil entre 2014 e 2015. O estudo revela ainda que 40% das crianças de 0 a 14 anos estão em situação de pobreza. São 17 milhões de brasileiros vivendo em domicílios de baixa renda, revela a Abrinq.
Questões metropolitanas.
Decisão da Prefeitura de BH de retirar ações de reintegração de posse de ocupações levanta debate sobre o papel do poder público na redução do déficit habitacional, incentivo às habitações de interesse social e na busca por um espaço público menos segregador. Tema da coluna Questões Metropolitanas de hoje com o professor da UFMG, Roberto Montemor. Acompanhe. Professor Roberto Montemor, moradores de ocupações do Isidora comemoram decisão da Prefeitura de BH de encerrar ações judiciais de reintegração de posse, embora limitada, porque ainda há outras ações em curso, e exigem que o poder público faça mais do que isso, que ofereça serviços básicos como saneamento e energia elétrica e mantenha políticas de habitação para a redução do déficit de moradias. Qual que é o desafio dos municípios para resolver o déficit de moradias e investir na habitação de interesse social, professor?
Gustavo, essa questão é uma questão extremamente séria, né, importante e crítica no nosso contexto, quer dizer, há anos, né, desde BNH, desde uma série de tentativas, às vezes mal concebidas, outras vezes frustradas, de avançar, se não resolver, pelo menos avançar muito nessa questão do déficit habitacional. Esse movimento de ocupação, né, que ganhou força nos últimos anos, é uma reação a isso, em geral com uma legitimidade muito grande, tem apontado, né, para várias iniciativas, e alguma organização nacional, o MTST em São Paulo e no Brasil todo, né, enfim, todo um movimento aí em torno de se apropriar, né, de terrenos públicos ou privados que não cumprem a sua função social. E, evidentemente, isso não é uma solução em si, né? Mas é preciso que o poder público reconheça isso, trabalhe com isso, né, e busque solução junto, né? Então, nesse sentido, a decisão do prefeito de Belo Horizonte é extremamente bem-vinda. Ele já tinha mais ou menos sinalizado isso na época da campanha, e ficamos todos que trabalhamos nessa área da questão urbana, da questão habitacional e que temos uma preocupação com o problema social do Brasil, extremamente satisfeitos. Não resolve, né? Porque você tem outras instâncias que continuam penalizando, que não entendem essa dinâmica, né? Que continuam uma coisa que eu costumo chamar de pobrefobia, né? Quer dizer, essa doença que assola o país, que acha que o problema da pobreza, enfim, é um problema sem importância, que não tem nada a ver com desenvolvimento, e não entendem que, na verdade, se nós não resolvermos esse problema, o país não tem solução. Bom, além das ocupações, você tem aí todo um movimento nacional, que começou principalmente aí nesses governos de esquerda, a partir do PT, etc., que é a questão da habitação social, né? sempre encontra uma resistência muito grande, uma tendência de você jogar para as periferias, né, e consequentemente diminuindo o acesso da população à cidade como um todo, né, e aos benefícios da concentração dos serviços, etc., e até mesmo do emprego e do trabalho. E nós estamos sempre buscando uma solução para a organização do espaço urbano que seja menos segregadora, né? Onde você tenha uma maior integração entre as classes, né? E no Brasil, inclusive, você tem serviços pessoais, serviços domésticos, etc., que são extremamente significativos, quer dizer, obriga essas populações a se deslocarem de uma periferia distante para vir trabalhar nas casas dos bairros ricos. Nesse sentido, a solução antiga, que era a solução de cada bairro rico tinha sua favela particular, quase que era uma solução urbana com maior eficiência, com maior eficácia. Evidentemente que a favela em si, como habitação precária, não é a solução. Mas é importantíssimo, né, que se trabalhe nessa linha. No plano metropolitano e no marco zoneamento metropolitano, nós pusemos uma série de padrões e requisitos de ocupação, etc., que garantem um mínimo, né, em torno de 20%, pelo menos, de habitação social nas centralidades, nos espaços principais, etc. A indústria da construção civil luta contra, né? Eles querem ganhar dinheiro em cima disso e ainda não viram que, na verdade, a habitação social pode dar muito dinheiro, né? É uma solução que pode ser muito significativa, eventualmente com ganhos menores, mas em quantidade muito maiores. Então existem soluções possíveis aí de serem pensadas, nós temos discutido algumas coisas nessa linha, feito algumas propostas. Países do centro, particularmente na Europa, etc., ultimamente vivendo a experiência da França, têm estado muito preocupados com isso, né, tentando evitar essa segregação socioespacial brutal, né, que tende a acontecer. Então, enfim, é um problema complexo, evidentemente, e programas como Minha Casa Minha Vida ou o próprio BNH não resolvem o problema habitacional, resolvem o problema da construção civil, mas não o problema habitacional em si, apesar de avançar um pouco, não tem dúvida nenhuma. A ação, a proposta e a atitude do prefeito é extremamente louvável, né, e merece aplauso, mas realmente os movimentos têm razão, não é suficiente, é preciso que seja acompanhado de outras ações também, né. Ou seja, enquanto nós não assumirmos que o problema social é uma solução possível para o país e que é condição para o próprio avanço do país e da construção de uma nação, eu acho que nós não temos solução. Então, nesse sentido, é muito bem-vindo, né, o que está vindo por aí.
Professor Roberto Montemor, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal FMG. A coluna de questões metropolitanas volta na próxima terça-feira.
Muito bem, Gustavo. Nos vemos na próxima terça. Um abraço.
Meio-dia 57, o Jornal FMG faz um rápido intervalo na volta à segunda entrevista da série dos 60 anos da União Europeia.
Jornal UFMG.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG. Internacional.
Principais candidatos à presidência da França se enfrentaram na noite dessa segunda-feira no primeiro dos 5 debates eleitorais na TV. A candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, foi o principal alvo de ataques dos adversários, mas segundo pesquisas realizadas entre os espectadores, quem se saiu melhor no embate foi o candidato do centro, Emmanuel Macron. Macron vem crescendo nas intenções de voto, mas é Le Pen quem lidera no primeiro turno. E ela tem prometido que, se vencer, deve realizar um plebiscito sobre a permanência dos franceses na União Europeia, assim como ocorreu no Reino Unido. Outro país com pleito marcado para este ano é a Alemanha. A influência do cenário eleitoral no velho continente sobre a União Europeia é o tema da entrevista de hoje da série 60 anos da União Europeia com o futuro do bloco. A jornalista Paula Alquimim conversou com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Kai Eno Lehmann. Acompanhe.
O Parlamento do Reino Unido aprovou a lei que autoriza a saída do país da União Europeia. A primeira-ministra já informou que vai enviar uma carta ao Conselho Europeu com a decisão ainda este mês, dando início às negociações para acertar o processo de ruptura. Como a saída do Reino Unido deve impactar o bloco, professor?
Eu acho que, obviamente, não é uma coisa positiva para o bloco. O artigo 50 que administra, vamos dizer, o saída de um país, nunca era para ser usado. Então, é um reflexo de uma crise pela qual a União Europeia está passando. Por outro lado, uma das consequências do plebiscito no julho do ano, mês de julho do ano passado, é que os Estados-membros restantes estão extremamente unidos em negar qualquer vantagem à União Europeia. Ou seja, há um acordo que a saída tem que ter preços a serem pagos pelo Reino Unido. Até porque o grande medo, obviamente, seria criar um precedente que outros países pudessem seguir.
Professor, e como que deve funcionar essa negociação para a saída do Reino Unido? Quais termos devem ser colocados pelo restante do bloco?
Eu acho que o principal objetivo do bloco será não gerar um desejo por parte de qualquer outro Estado-membro de também pensar em sair. Eu acho que isso é o bottom line, isso é o objetivo principal do bloco. E há um acordo a respeito disso entre todos os governos dos outros Estados-membros, assim como as instituições da União Europeia. A gente tem que levar em consideração que para aprovar o acordo de saída, a União Europeia precisa do acordo dos 27 governos, assim como a grande maioria dos parlamentos nacionais dos Estados-membros da União Europeia, assim como, por exemplo, na Bélgica, dos parlamentos regionais. Então, para o Reino Unido conseguir um bom acordo para eles mesmos, vai ser extremamente difícil, porque está enfrentando muito mais do que 27 interesses diferentes. E a única coisa, uma das poucas coisas sobre as quais esses 27 mais atores que vão negociar com o Reino Unido podem concordar é que a saída tem que ter um preço.
A União Europeia começou com 6 países fundadores e nos últimos 60 anos ela foi passando por processos de expansão, chegando a 28 membros, e agora o Reino Unido deve ser o primeiro a sair. No entanto, há um temor de que o Brexit possa acabar se repetindo em outros países caso as eleições marcadas para este ano na Europa terminem com vitórias de candidatos nacionalistas. Um exemplo que se fala muito é o da França, onde a candidata de extrema-direita Marine Le Pen lidera as pesquisas no primeiro turno. Como o senhor analisa esse cenário?
Sim, isso é o grande medo da União Europeia, principalmente em relação à França. Obviamente, se a França for eleger Marine Le Pen e ela realmente continuar nesse temor de querer sair da União Europeia mesmo, se a França sair, a União Europeia vai acabar. Mas eu acho que, pessoalmente, não acredito que ela vá ganhar no segundo turno, mesmo se ela ganhasse o primeiro. E na Alemanha, o chanceler, que vai ter eleições provavelmente em setembro, a disputa será entre chanceler Angela Merkel, que é pro-europeia, e Martin Schulz, dos social-democratas, que até é mais a favor da União Europeia que ela. Então, eu acho, se a União Europeia conseguisse mostrar que uma saída de um país tem altos custos para esse país. E se as eleições na Alemanha, na França, ocorrem dentro do esperado, vamos dizer, a União Europeia até teria chance de sair dessa crise fortalecida, mas por isso ela tem que assumir uma postura um pouco mais unida do que tem sido faz nos últimos anos.
Falando ainda um pouco, né, sobre essa questão do futuro da União Europeia, tem agora, né, o Reino Unido que está saindo, mas por outro lado o senhor acredita que novos países ainda podem vir a integrar o bloco? Tem o caso da Turquia, por exemplo, que por muitos anos pleiteou a entrada na União Europeia.
Eu acho que a Turquia não tem a mínima chance no momento e não no futuro previsível. Acho que eu não vejo a Turquia entrando dentro dos próximos 10 anos. Mas nós temos uma lista de espera, se quiser. Montenegro, por exemplo, está nessa lista. Albânia gostaria de se associar. Então, ainda tem países que consideram a União Europeia vantajosa para eles mesmos. Mas a Turquia eu não vejo, não.
Professor Caio, do Instituto de Relações Internacionais da USP, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, até a próxima.
Confira a entrevista completa em www.ufmg.br/rádio nas nossas redes sociais. Amanhã, os 60 anos da União Europeia e os desafios da crise dos refugiados. Agora 1:06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliatti, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paula Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.